rezar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, você ouvinte do Prosa Rural, aumente o volume do seu rádio e continue ligado, que hoje temos uma boa novidade para você. Tá ligada no assunto, né, Yuka?
Claro que sim, Macau. E é uma novidade que traz de uma só vez um monte de vantagens.
É uma boa solução para o tratamento de dejetos, ou seja, de fezes e urina.
Produz um fertilizante natural de ótima qualidade para o solo.
E ainda gera energia. E uma energia limpa e renovável.
A gente está falando do biodigestor orgânico, tecnologia desenvolvida pela Embrapa Instrumentação Agropecuária, que fica em São Carlos, em São Paulo.
O biodigestor orgânico trata fezes e urina de pessoas e de pequenos animais. E no final, gera energia e fertilizante.
O fertilizante produzido pelo biodigestor é rico em nutrientes e pode substituir produtos químicos, como adubos e corretivos.
E isso é bom para o solo, que não vai receber produtos químicos, e também para o bolso do produtor, que não vai precisar comprar adubos.
E o biodigestor também produz um gás, que pode ser usado em fogões e também para a iluminação, no lugar da energia elétrica.
Isso significa mais economia. Economia na compra do gás de cozinha e na conta de luz.
Quanta coisa boa, hein? O pesquisador da Embrapa Instrumentação Agropecuária, Wilson Lopes da Silva, conta que a ideia para desenvolver o biodigestor surgiu da fossa séptica.
Nessa ideia, então, nós pensamos em aumentar o tamanho do sistema, mudar algumas coisas, e nessa, então, surgiu a ideia do biodigestor. Pensando então no tratamento de uma comunidade, eu tenho umas 300, 400 pessoas. Então, o que aconteceu, que foi colocado dentro da escola lá, na escola técnica lá em Cabralha Paulista, foi então juntarmos, né? Isso sim é uma novidade. O esgoto humano de vaso sanitário, fezes e urina, né? Jogá-los para um biodigestor, mas também, como é muito comum. E nessas comunidades suinocultura, então nós começamos também a colocar dentro do sistema biodigestor, ele foi projetado para isso, para fazer o tratamento também do esgoto vindo lá da suinocultura.
Agora que a gente já sabe como surgiu o biodigestor orgânico, o pesquisador Wilson conversa com a Ruth Rendeiro, jornalista da Embrapa Instrumentação Agropecuária.
Um dedo de prosa.
Wilson, quer dizer então que o grande diferencial é a utilização desse material humano?
É o tratamento conjunto do resíduo produzido pela suinocultura e o esgoto do vaso sanitário gerado por nós, né, pelas pessoas.
É só suíno ou poderiam ser outros animais?
Para o sistema que foi projetado, na forma que foi projetado, para tratamento de suínos e humanos, ou somente suínos ou somente humanos.
Quais são as principais vantagens de se ter um biodigestor numa comunidade?
A grande vantagem e primeira, né, prioritária, quando se fala de sistemas biodigestores, é saneamento, é tratamento. Então é você pegar alguma coisa que vai contaminar o ambiente ou vai transmitir algum tipo de doença e é fazer um tratamento correto disso daí e depois ainda aproveitar a água que sai e os nutrientes que saem desse material. Então essa é a grande vantagem, o saneamento. Depois tem outras que são consequências, que é justamente o biodigestor, ele gera gás, é um gás que queima, pega fogo, portanto a gente pode utilizar como um gás de cozinha num fogão, que queima muito bem, e também pode usar o líquido que sai, que é o biofertilizante, o efluente, também na agricultura. O gás ele tem um cheirinho, como gás de cozinha, que quando queimado, depois de queimado, não cheira mais nada, né? Exatamente como o gás de cozinha. O efluente dentro do sistema, a gente coloca dentro do sistema também um pouco de esterco bovino, e isso faz também com que o efluente que saia lá do outro lado tratado, ele não tenha odores desagradáveis.
E quais são as principais exigências para se montar um biodigestor? O que é preciso?
Bom, a primeira é você ter que ter matéria-prima, né? Tem que ter uma criação ou uma comunidade. Além disso, necessariamente precisa de alguma pessoa especializada para saber o dimensionamento necessário para se fazer. Da mesma forma, o sistema, todo o sistema de vedação, o esgoto, como é que vai ser transferido, tudo isso precisa de um trabalho de engenharia. Isso para montagem, né? Mas depois que está funcionando, é importante ter uma pessoa que tenha algum tipo de formação, pode ser um técnico agrícola, que tenha uma formação mínima em biodigestores, para saber acompanhar o sistema e fazer algumas coletas, né, de vez em quando, para mandar para fazer uma análise química, principalmente do efluente que sai.
O pesquisador Wilson disse que o biodigestor já está sendo usado em uma escola, Macau.
Isso mesmo, Wilka. Ele contou que o biodigestor foi instalado na Escola Técnica Estadual Astor de Matos Carvalho, na cidade de Cabralha Paulista, em São Paulo.
Ah, a gente podia conhecer melhor essa experiência, né?
Boa ideia. Então vamos chamar a Ruth Rendeiro, jornalista da Embrapa Instrumentação Agropecuária e o diretor dessa escola, o professor Lourenço Magnoni.
Professor Lourenço, o que levou a direção da escola a instalar esse biodigestor lá nas dependências?
No caso, o biodigestor era uma alternativa para você resolver a questão do tratamento dos resíduos, tanto animais como humanos, produzido na escola, que era jogado em fossas negras ou no próprio solo sem qualquer tipo de tratamento. Então, o biodigestor veio a calhar essa necessidade que você une tanto a questão pedagógica como também a questão ambiental e também econômica e social.
E como é que o biodigestor vem sendo utilizado dentro dessa programação didática da escola?
Bom, no caso do ensino médio, nós temos um projeto na escola relacionado ao Programa Estadual de Microbacia Hidrográfica. Então, todo o trabalho é feito em cima do uso do biodigestor como um mecanismo eficiente para você tratar resíduos que vai contaminar o solo e também a água subterrânea. E também todo o processo de biodigestão, que é usado tanto nas aulas de Química, Física e Biologia. Isso é fundamental, então está alargando o leque da formação do aluno, relacionando a teoria com a prática.
E quais são os produtos já gerados, que já são utilizados na escola?
No caso, é o biogás, que é usado na cozinha, estamos também aí fazendo teste para geração de energia. O biofertilizante está sendo aplicado e acompanhado e apresentando resultados bastante significativos em termos de produtividade.
Quer dizer que foi uma decisão acertada ter instalado o biodigestor na escola?
Extremamente acertada, mas deveria se tornar uma política pública para que todo produtor rural pudesse ter acesso a essa tecnologia.
Muito obrigada.
E foi a partir da experiência na Escola Técnica Astor de Matos Carvalho que os benefícios do biodigestor chegaram também ao produtor de citros, Rogério Diacon. Ele é o nosso terceiro convidado de hoje.
Fala, produtor!
Dois alunos da escola que faziam estágio na propriedade do produtor Rogério contaram para ele sobre o biodigestor.
Ele ficou curioso e quis experimentar na sua lavoura de citros o fertilizante que é produzido pelo biodigestor depois que os dejetos são tratados.
O seu Rogério procurou a escola e começou a levar para a sua propriedade o fertilizante produzido pelo biodigestor.
Seu Rogério, como o senhor aplicou o biofertilizante?
Nós fizemos a aplicação em plantas com um ano de plantio e dividimos em três tipos de aplicação, né? Com 20 litros de biofertilizante por planta, 60 litros e o outro tratamento com 120 litros. E deixamos uma testemunha onde não foi aplicado nada, só foi feito o tratamento convencional que a gente vinha fazendo para observar os resultados.
E os resultados, como foram?
Foi observado um aumento significativo no teor de fósforo do solo, o teor de cálcio e principalmente o V%, que é a fertilidade deste solo, né? Além disso, visualmente foi observado um aumento no diâmetro do caule dessas plantas, uma formação de copa homogênea, uma brotação ao longo do ramo, né, que é um pouco difícil de se acontecer nas plantas cítricas, né, e também uma cor bastante vigorosa visualmente.
Quer dizer que valeu a pena usar o fertilizante produzido pelo biodigestor?
Sim, valeu a pena, né? E inclusive nós estamos com uma nova área plantada e vamos fazer o tratamento em todas as plantas agora com esse efluente do biodigestor.
Obrigada por essa entrevista, seu Rogério.
Essa parceria da Embrapa com a Escola Técnica deu mesmo bons frutos, hein, Ilka?
E não é que foi mesmo, Macau? Com o biodigestor, a escola encontrou uma boa solução de saneamento, ou seja, para o tratamento de esgoto, e ainda está conseguindo economizar. Então, amigo produtor, o biodigestor orgânico pode ser uma boa experiência também para a sua comunidade. Agora vai aí uma pergunta para o amigo ouvinte.
O seu município tem uma mini biblioteca com publicações da Embrapa? Se tem, faça como o Daniel e a Mariana.
Daniel! Ô, Daniel! O que você tá olhando aí no mural, menino?
Vem cá, vem cá! Tem um cartaz aqui dizendo que vai ter um concurso de redação na escola, Mariana.
Eu tô sabendo! É o concurso de redação das mini-bibliotecas. Primeiro, cada aluno escreve uma redação, depois a escola seleciona as duas melhores e manda pra Embrapa.
É, mas aqui no cartaz tá dizendo que a gente tem até o dia 1º de setembro pra enviar as redações.
Então, mãos à obra!
As melhores redações ganham um computador e uma viagem a Brasília.
Se ficou interessado e quer mais informações sobre as mini-bibliotecas, ligue para a Embrapa. A ligação é de graça, então anote aí o número.
0800-646-1160.
Repetindo, ó.
0800-646-1160.
E como prometemos no último programa, você vai saber um pouco mais sobre a pegada ecológica.
Confira as informações com a Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica, e seu convidado.
Ao pé do ouvido. No último programa, você ficou sabendo o que é a pegada ecológica, o rastro que deixamos no planeta e que pode ser estimado de acordo com nossas atitudes e nossos hábitos de consumo. Quanto maior nossa pegada, maior é a nossa contribuição para a degradação do meio ambiente. Por exemplo, se jogamos lixo na rua, se desperdiçamos água, se usamos muito agrotóxico na lavoura, estamos aumentando a poluição na terra. Hoje, a gente conversa novamente com Irineu Tamayo, técnico em educação ambiental do WWF Brasil, uma organização não governamental que ajuda a preservar o meio ambiente. Irineu, o que o produtor rural pode fazer para diminuir sua pegada ecológica e contribuir para a preservação do nosso planeta?
Por exemplo, ele pode estar pensando em captação da água da chuva para poder estar fazendo alguma irrigação, seja da sua horta ou seja de um plantio menor. Um outro exemplo é a questão do uso dos fertilizantes. Por que só usar fertilizantes químicos, né? Por que não pensarmos também em utilizar fertilizantes naturais? Com isso, você está aumentando o tempo de vida dos solos. Se ele tem um rio ou um lago, por exemplo, não desmatar a margem do rio e do lago. Se ele tem uma pequena reserva florestal, uma pequena matinha, que ele garanta essa matinha. Se ele puder cercar essa matinha para não ter impacto dos animais, isso é muito importante, porque o pisoteio do animal, por exemplo, dificulta que a natureza se regenere ou que ela se recupere, né? Outra coisa, rotação de cultura. Então, se esse ano, numa determinada área, eu plantei milho, por que não no próximo ano eu plantar mandioca, ou plantar mamona, ou plantar arroz na mesma área? A rotação de cultura é importante. Com isso, o produtor rural está contribuindo para diminuir a sua pegada e deixar um rastro menor de impacto nos recursos naturais.
Ajudar a preservar o planeta não é assim tão difícil, não é mesmo? E a gente agradece ao Irineu Tamayo, do WWF Brasil, pelas dicas que ele trouxe para o nosso programa de hoje.
Obrigada pelas dicas, pessoal! E a gente se encontra no programa seguinte, quando vamos falar sobre serrarias móveis, alternativa para agregar valor à madeira.
Encontro marcado, hein? Um abraço, pessoal!
Tchau! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Instrumentação Agropecuária.